Renovo os meus cumprimentos a todos, mas agora muito particularmente ao Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Sr. Brigadeiro-General Duarte da Costa, que temos connosco. A grelha desta audição é conhecida por todos e tem início com a apresentação do requerimento pelo requerente, que no caso é o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por um período de tempo até 8 minutos e, portanto, tem a palavra o Sr. Deputado. Faça a favor. Tem a palavra ao Sr. Deputado Miguel Iglesias. Faça a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento o Sr. Brigadeiro-General Duarte da Costa pela sua presença e disponibilidade. Bom, o que nos traz aqui nesta audição, precisamente, a gestão dos meios de combate empregues nos incêndios na região autónoma da Madeira no passado mês de agosto, tendo em conta o papel desempenhado igualmente pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, conforme os termos do nosso requerimento. Se me permite, Sr. Brigadeiro-General, eu iria já de seguida fazer algumas questões muito específicas que certamente poderá responder na sua intervenção inicial de seguida. Primeiro, o incêndio teve início no dia 14 de agosto na freguesia da Serra d'Água, Conselho de Ribeira Brava, que se alastrou a outros 3 concelhos, Câmara de Lobos, Santana, Ponta de Sol, e apenas foi declarado extinto ao 13º dia, ou seja, no dia 26 de agosto. Quando exatamente é que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil começou a acompanhar o incêndio que deflagrou na Madeira, no Conselho de Ribeira Brava, e quando é que iniciou formalmente os contactos de coordenação com o Serviço Regional de Proteção Civil? Segundo, como é de conhecimento público, ao 3º dia do incêndio, quando o mesmo já tinha alastrado na véspera ao Conselho Câmara de Lobos, com declarações dos autarcas desses municípios referindo preocupação com as dificuldades sentidas no combate aos incêndios, estavam no teatro de operações 11 viaturas e cerca de 35 bombeiros. O meio aéreo disponível na região estava operacional e efetuado descargas e apenas foi afastado devido ao vento forte na tarde de 15 de agosto, retomando as descargas no dia 16. O Serviço Regional de Proteção Civil informava à comunicação social que o combate às chamas era praticamente feito apenas pelo helicóptero, dada a necessidade do terreno. Marco Lobato, que é vogal do Conselho Diretivo do Serviço Regional e era comandante operacional regional, afirmou nesse mesmo dia à comunicação social que não equacionava a hipótese de acionar o Plano Regional de Emergência e Proteção Civil, afirmando, e cito, o Plano Regional de Emergência e Proteção Civil poderia ser ativado sim se verificássemos uma situação anómala em que precisássemos decorrer a novos meios, porque as evidências e requisitos estavam todos de alguma forma reunidos para que pudéssemos ativar o Plano Regional. Não há necessidade de o fazer porque não vamos pedir reforço no momento. São declarações que citei. Portanto, isto foi uma situação em que o incêndio progredia já a grande velocidade e já colocando pessoas em perigo, pessoas e bens. Senhor Brigadeiro-General, qual é a sua opinião e posição relativamente a estes dados, informação e opinião que acabei de escrever? Terceira questão. No dia 16 de agosto à noite é noticiado pela comunicação social que o Governo Regional da Madeira recusou ajuda disponibilizada pelo Governo da República, sendo que esse contacto foi feito pelo Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que transmitiu a Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional, a disponibilidade do Estado para um envio de reforços para a região. Pergunto, se esta disponibilidade de ajuda foi desencadeada ou sugerida pela Autoridade Nacional à sua tutela respectiva, ou inclusive diretamente ao Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, e em que momento exato foi feito? Nesse sentido, qual é a avaliação que àquele momento fizeram do incêndio? Quarta questão. No dia 17, ao início da tarde, o Secretário Regional, com a tutela da Proteção Civil, justificou publicamente, e cito, a recusa de mais meios nacionais até agora, porque a região tem muito mais bombeiros e viaturas de combate aos fogos. Nem 10% dos meios da região estão a ser utilizados. Adiantou ainda, e cito novamente, no continente também há incêndios e por isso é melhor não deslocar meios para cá que podem lá ser necessários. Senhor Brigadeiro-General, em algum momento a Autoridade Nacional de Proteção Civil transmitiu ao Serviço Regional que não poderia enviar ajuda de meios aéreos porque seriam precisos em território continental? Quinta questão. Passado somente algumas horas sobre estas declarações, foi noticiado num órgão de comunicação social regional que, e cito, face à evolução da situação e tendo em conta que as condições meteorológicas estão a dificultar a ação dos homens do terreno e após novo contacto com o Secretário de Estado da Proteção Civil e o Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o Governo Regional anunciou em comunicado que neste momento está a decorrer toda a logística necessária para permitir que 80 elementos da Força Especial dos Bombeiros possam chegar à Madeira nas próximas horas. Nesse sentido, aceitámos aquilo que estava a ser oferecido pela ANPC e pelo Secretário de Estado da Proteção Civil. Por sua vez, o Presidente do Governo Regional afirmou no dia 18 que, e cito, eu já tinha combinado, como é público, com o Dr. Paulo Rangel para mandar a força. São pessoas de diversas partes do país e é preciso logística, ter transporte, isto não é de uma forma instantânea. O contradiz a própria informação avançada pelo Secretário Regional, Pedro Ramos. Senhor Brigadeiro-General, confirma se foi ou não a Autoridade Nacional que dirige que teve a iniciativa de desencadear os meios nacionais para reforço na região e, por outro lado, pergunto se confirma, como insinuou o Presidente do Governo Regional, que não houve reforços de meios do continente mais cedo porque não foi possível organizar a logística e o transporte a tempo, imputando a responsabilidade desse atraso à Autoridade Nacional que dirige. Sexta questão. No dia 19 chegaram mais 15 bombeiros dos Açores para ajudar no combate às chamas. No dia 20, o Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, Coronel António Nunes, afirma que, e cito, por muito que custe, deixar o fogo progredir pode ser a única solução. O que tem ardido é urze, mate, carqueja, tudo vegetação rasteira. Não há ainda ameaça significativa ao orincil e àquilo que é património mundial. Ora bem, já no dia 21, um incêndio progrediu e atingiu o Pico Ruivo durante a noite e foi solicitado um novo reforço de mais 45 operacionais do continente, sendo que o fogo também atingia o Conselho da Ponta do Sol. Sr. Brigadeiro-General, o que é que levou à decisão de enviar mais meios nacionais para a região e qual foi a avaliação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e se coincidiu com a avaliação do Serviço Regional, tendo em conta as declarações do seu responsável? Sétima questão, gostaria que respondesse. No dia 21 de agosto, ao final da manhã, o Presidente do Governo Regional afirma este não é o meu primeiro incêndio, é o 25º que enfrento, a madeira não está a arder, houve alguns picos em que estava a arder mato. É normal que toda a gente fique preocupada, mas a minha função é tomar decisões de forma racional e com calma. Bom, sendo que pessoalmente considero estas declarações inqualificáveis, com os incêndios a deflagrar em vários concelhos e nenhum controle aparente, pergunto se concorda com as mesmas, se considera que a situação era calma, se estava tudo controlado e que não havia razões para o alarido público e qual era a vossa avaliação da situação, mais uma vez, tendo em conta os reforços nacionais enviados para a Madeira. Oitava questão. No dia 20 de agosto, a Ministra da Administração Interna, Margarida Blasca, afirma publicamente que não exclui a possibilidade de posicionar um segundo meio aéreo de combate a incêndios de forma permanente na Madeira. No mesmo dia à noite, o Coronel António Nunes afirmou à RTP Madeira, estamos a falar do Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, que o Canadair, estou a citar, o Canadair é uma opção que não faz sentido nenhum nós equacionarmos. Outro helicóptero, se vier muito bem, se for custeado pelo Governo Regional. Senhor Brigadeiro-General, alguma vez esteve em questão, alguma vez foi discutido entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e Serviço Regional questões financeiras para o reforço da ajuda ao combate ao incêndio de agosto? Houve alguma discussão sobre custos financeiros e se alguma discussão sobre custos financeiros impediu a ajuda da Autoridade Nacional à Região Autónoma da Madeira para o combate àquele incêndio? Nona questão, só para terminar esta minha primeira intervenção, no dia 21 à tarde é noticiado que estariam finalmente a caminho da Madeira dois aviões Canadair projetados pela Força Aérea Espanhola. Sabemos que foi assinado o Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Pergunto-lhe concretamente de quem foi a iniciativa de assinar estes meios. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Iglesias. Tem agora a palavra o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Sr. Brigadeiro-General Duarte da Costa, a quem renovo os agradecimentos pela presença e dou a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, antes de mais, muito obrigado por me deixarem estar aqui a tentar esclarecer naquilo que são as missões da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Permitam-me não responder diretamente, mas fazer um resoado de todas as atividades onde as respostas estarão implícitas, podendo depois escapulizar cada uma das respostas, se assim for necessário. Nós tivemos conhecimento deste incêndio no dia 14 de manhã, às 9h48. Foi incluído no nosso sistema de apoio à decisão operacional, vulgarmente conhecido por SAD, por forma a que nós o pudéssemos seguir. Nesse primeiro dia, dia 14 de manhã, o incêndio não apresentava grande preocupação, mas as evoluções e o conhecimento que tivemos durante a noite de 14 para 15 alertou-nos que a situação podia ficar fora de controle. Assim, no dia 15 de manhã, que, relembro, era quinta-feira feriado, eu, por iniciativa própria e depois de ver as próprias imagens do que estava a passar, telefonei ao Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, torno a repetir, ao meio-dia e 8 de dia 15, a dizer: atenção, com o incêndio, daquilo que nós vemos, parece muito difícil de controlar, precisam de alguma ajuda, precisam de alguma tipologia de meios. Ele disse-me que na altura não, ainda estava tudo controlado, mas se precisasse que iriam proceder a esse pedido. 3 minutos depois, logo quando acabou o telefonema, informei o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil desta diligência que eu faço normalmente sempre que há nas regiões autónomas. Como sabem, as regiões autónomas têm liberdade própria dos seus próprios sistemas. Informei o Sr. Secretário de Estado desta disponibilidade da autoridade para poder fornecer meios. Ao que o Sr. Secretário de Estado me confirmou, tudo o que a Madeira precisar será nós, aqui o Governo Central enviará de certeza. De seguida, telefonei novamente ao Serviço Regional, que não me conseguiu atender logo de seguida, e atendeu-me ao meio-dia 25, onde eu reportei precisamente a conversa que tinha tido com o Secretário de Estado da Proteção Civil, a dizer que havia essa possibilidade de meios. No dia seguinte, sexta-feira, ao meio-dia 11, novamente, depois de ver as imagens que estavam a decorrer na televisão, falei para o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, dizendo, para alertar dessa própria preocupação, e que era necessário, se calhar, tomar algumas medidas por parte do Governo Regional. Às 13h49 desse dia, portanto sexta-feira, o Sr. Secretário de Estado disse-me que o Governo, que já estava informado, e deu uma indicação para começar a planear que tipologia de força é que faria sentido enviar para a Madeira. Às 5 da tarde, às 17h01 dessa tarde, falei novamente com o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, onde lhe disse genericamente qual era o tipo de força e o que é que eu necessitava em termos de coordenação com a Força Aérea, com bombeiros, com todas as áreas para nós podermos fazer a força. Às 21 da noite, no último telefonema que fiz sobre este assunto ao Sr. Secretário de Estado, informei-lhe qual a tipologia da força e quais os procedimentos de transporte que estávamos nesse momento preparados para enviar. No dia 17, sábado, recebo às 2h26 do Secretário de Estado da Proteção Civil a informação de que o Governo Regional teria pedido ajuda ao Governo Central. E 2 minutos depois recebo a chamada do Sr. Secretário de Estado Regional a dizer que efetivamente essa ajuda era requerida para nós enviarmos os meios. Como já os tínhamos preparado no dia anterior, o tempo de resposta aqui foi muito mais simples. E eu, às 3 da tarde, cerca de 50 minutos depois, torno a telefonar ao Sr. Secretário Regional a dizer: olha, a força em princípio segue ainda hoje, porque nós já começámos a preparar amanhã, ontem, já a reunimos e ela pode ir agora para o aeroporto. E nesse mesmo dia, às 23h35, saiu a FOCON para a região autónoma da Madeira. Essa FOCON saiu numa primeira fase com 76 elementos, no dia 17, e fundamentalmente a preparação que nós fizemos antes com o Comando Nacional, que foi mantendo sempre o contacto com o Serviço Regional, era saber que tipologia de força é que era, e fundamentalmente eram para trabalhar com ferramentas, porque os bombeiros da região autónoma são bombeiros que fundamentalmente estão colocados nos aglomerados populacionais e estão mais habituados a trabalhar com água e menos com ferramenta, e por isso nós quisemos fazer uma força com o ICNF, com a UEPS da GNR, com a Força Especial de Proteção Civil e com uma capacidade própria da própria ANEPS através do INEM e corpos de bombeiros da região do Alentejo, e que enviámos para a Madeira. Porquê da região do Alentejo? Porque era uma das zonas onde nós não estávamos a precisar de bombeiros em Portugal, porque estávamos também com estados de alerta amarelo, a Portugal não, no continente, estados de alerta amarelo e laranja no território, e a Madeira não, e o Alentejo não tinha problemas. E, portanto, enviámos este primeiro reforço dia 17. Várias questões que podem ser referidas relativamente às questões dos meios aéreos. Logo de início começámos a pensar que tipologia de de meios aéreos é que nós poderíamos enviar. Fomos mantendo através do Comando Nacional o contacto com o Serviço Regional, mas só poderíamos ativar um mecanismo com um pedido do Serviço Regional, porque eu não tenho autoridade para fazer, nem o Governo quis fazer, penso que também não terá autoridade para isso, sem o agremã do Governo Regional. Assim, no dia 21 chegou esse pedido do Governo Regional, fizemos o registo logo às 19 horas desse dia e no dia seguinte os meios aéreos já estavam a funcionar. Porquê é que foram aqueles meios aéreos e não foram os Canadair daqui? Bem, os Canadair daqui, os 215, têm 2 mil quilómetros de, quando novos, de autonomia, mas o próprio operador não autorizava que eles fossem para, os meios são contratados, que eles fossem para a Madeira, porque eram 1000 quilómetros de extensão e havia o perigo dos aviões a não chegarem lá, porque são aviões já com muita idade. Havia a hipótese ainda de os fazer ir pela costa africana, mas demoraria muito mais tempo do que os próprios meios do mecanismo, quando o Serviço Regional assim os pedisse. Os Fireboss foram outra hipótese que nós levantámos, mas não podiam atuar na Madeira por várias razões. Primeiro, só fazem scooping, o apanho da água em lagos, não há lagos na Madeira, as barragens mais longa, a albufeira mais longa tem 200 metros, completamente impraticável, e na zona norte da Madeira é impossível metê-los no mar, e na zona sul só em condições muito específicas, arriscando a que o operador também não autorizasse, como que não veio a autorizar, e haveria a necessidade de serem carregados em terras só com motobombas. A melhor opção que nos parecia sempre e continua hoje a aparecer é a questão dos helicópteros pesados. Nós vimos os próprios Canadair do mecanismo que tinham que largar a água muito, muito alto e, portanto, faziam algum efeito nas zonas altas e planas da ilha, não fazia efeito nenhum nas zonas dos desfiladeiros. E, portanto, advogamos, e tal como consta no nosso relatório, que os meios aéreos adaptados serão dois meios pesados que podem fazer todo o trabalho de chegar aos vales mais profundos e largar águas. Aí a pergunta que se faz é porquê é que não iriam os nossos Kamov? Bem, os nossos Kamov são russos, sendo russos eles não têm capacidade de voar diretamente até à Madeira, teriam que fazer escalas em vários países e, como sabem, material russo, arriscavam-nos a que depois de aterrar num determinado país na costa africana não autorizassem o seu levantamento, ou pior ainda, que ficassem apreendidos pelo próprio país onde eles poderiam aterrar e, portanto, ficou fora de opção essa questão. Restou-nos a questão do mecanismo que fomos sempre mantendo a informação com o Serviço Regional. E não houve nunca nenhuma questão de índole económica relativamente a este assunto. Em nenhum momento, nos vários dias e em todas as conversas que foram tidas, quer através do Comandante Nacional, quer através do Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E assim, de um modo geral, senhores deputados, isto foi o que se passou relativamente à nossa intervenção na Madeira e peço desculpa ter...
Muito obrigada, 39 senhor Brigadeiro-General, pelo detalhe, pela objetividade e pela precisão da sua intervenção inicial. Foi tão cuidadoso com ela como com a gestão do tempo, ou seja, impecável no detalhe e no rigor. E, portanto, passamos à ronda dos grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do PSD. Senhora deputada Paula Margarida, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Brigadeiro-General Duarte da Costa, ilustre Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Antes de mais, muito agradecemos a sua, como disse a Sra. Presidente, a sua objetividade, os seus termos precisos e técnicos, não tendo aqui tecido, e muito bem, qualquer comentário apreciativo ou depreciativo relativamente ao que se passou na região autónoma na Madeira, neste período muito crítico para todos nós que ali residimos e ali vivemos. Dito isto, não posso deixar de aqui mais uma vez reiterar que lamentável que é que o Sr. Presidente esteja aqui e não esteja na região autónoma da Madeira, onde decorre uma comissão parlamentar de inquérito. Porquê? Porque efetivamente é essa comissão que tem legitimidade constitucional para fiscalizar os atos do Governo Regional no que respeita a matéria de proteção civil, porque o Sr. Brigadeiro-General saberá tão bem quanto eu e já fez essa menção, de que esta matéria da proteção civil é matéria da competência exclusiva da região autónoma das regiões autónomas. Mas, infelizmente, o grupo parlamentar do Partido Socialista quis, com este requerimento, com a audição destas 7 entidades nacionais, fiscalizar atos do governo, o que é constitucionalmente admissível. Mas, na verdade, não era bem fiscalizar os atos do Governo Regional, porque o senhor deputado líder do PS na Madeira, Paulo Cafofo, terá dito na comunicação social na semana passada que, afinal, o que se pretendia com isto era mesmo trazer aqui ao Parlamento a senhora Ministra da Administração Interna para auscultar sobre estes temas. Portanto, há aqui uma estratégia, todo um palco mediático que foi criado para dar, efetivamente, voz a alguns deputados dessa Assembleia da República que foram eleitos pelo Círculo Eleitoral da Madeira, com o propósito único de encenar aqui todo um episódio triste do que não deve ser analisado por este Parlamento Nacional e deve sim ser fiscalizado por quem de direito, ou seja, pela Assembleia Legislativa da Madeira. Também não posso deixar de dar nota de que não deixa de ser, e permitam uma expressão anedótico, que o grupo parlamentar do Chega aqui vote favoravelmente à audição destas 7 entidades nacionais e, curiosamente, o partido Chega na Madeira, no dia 24 de setembro, tenha dito que, de facto, esta audição, tudo isto era inadmissível e que se deveriam preocupar, ou seja, o Parlamento Nacional, com outros temas que não com estes, ou seja, com a fiscalização dos atos do Governo Regional da Madeira no que respeita à matéria da proteção civil e no que respeita em concreto aos incêndios que deflagraram, na região autónoma da Madeira neste fatídico mês de agosto. Dito isto, Senhor Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, como deve imaginar, não teremos grupo parlamentar do PSD, em face de toda esta minha contextualização, qualquer pergunta a fazer-lhe, porque sim, queira fazer e a fazer, como já efetivamente está na metodologia criada pelo grupo do Partido Socialista, o grupo parlamentar do Partido Socialista na região autónoma da Madeira, onde efetivamente num requerimento que nós mal tínhamos acesso público ao mesmo, distribuiremos por todos os deputados desta primeira comissão, onde está efetivamente já solicitada a fita do tempo, a audição de várias entidades, nomeadamente o secretário-geral do Sindicato da Proteção Civil. Portanto, Sr. Presidente, muito obrigada pela objetividade que nos trouxe aqui da fita do tempo do período em que efetivamente esteve em colaboração com as autoridades do Governo, da Madeira, com o Governo Regional, para que num curto espaço de tempo este flagelo pudesse ser combatido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Margarido. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Miguel Iglesias tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, de facto, fico atónito mais uma vez com esta intervenção da Sra. Deputada do PSD, quando, aliás, que até se contradiz, ou seja, elogiando o rigor do que foi reportado pelo Sr. Presidente da Autoridade Nacional, criticando, por seu lado, a sua audição. Quer dizer, isto é algo extraordinário. Mais uma vez repito, o PSD na Madeira tem algumas dificuldades em lidar com o escrutínio público e, efetivamente, eu queria que este assunto passasse, enfim, despercebido ao longo do tempo e efetivamente não está a acontecer. E até por aquilo que foi reportado pelo Sr. Brigadeiro-General, de facto, torna-se cada vez mais importante a continuação destas audições, porque o que nós acabámos de ouvir é que efetivamente a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil esteve alerta quase desde o início do incêndio, esteve perfeitamente consciente toda a informação e do que estava em causa, e há aqui informações que para nós são extremamente importantes para avaliarmos também politicamente a situação. Eu perguntava ao Sr. Brigadeiro-General uma questão que tem a ver com os meios aéreos. Disse-nos que...
Eu peço desculpa por interromper. Sra. Deputada Paula Margarido nunca foi interrompida durante a sua intervenção. Eu pedia-lhe que mantivesse...
Sra. Presidente, muito obrigada, tem toda a razão. E pronto, às vezes ultrapassa-nos a emoção.
Obrigada.
E verbaliza-se.
Obrigada. Vamos tentar evitar que volte a acontecer e então retomamos o tempo do Partido Socialista.
Sra. Brigadeiro-General, referiu aqui a questão de terem avaliado a tempo a questão da disponibilização de meios aéreos para o combate ao incêndio. A partir de que momento, se me poderia explicitar factualmente a partir de que momento é que isso aconteceu, ou seja, a partir de que momento é que a Autoridade Nacional começou a avaliar a possibilidade de projetar meios aéreos para o combate aos incêndios na Madeira. E quando é que chegaram à conclusão que deveria ser o tipo Canadair e, no caso, só, naturalmente, acionando o mecanismo europeu de proteção civil, projetando aviões que, no caso, seriam da Força Aérea Espanhola. Por outro lado, eu também gostaria de requerer, se fosse possível, se o Sr. Brigadeiro-General poderia disponibilizar o relatório da Autoridade Nacional que mencionou aos Estados desta primeira comissão, também de modo a que possamos fazer uma avaliação também formal daquilo que foi a vossa informação escrita. E, portanto, Sr. Presidente, é tudo o que eu tenho para perguntar adicionalmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Iglesias. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. A palavra será usada, creio, pelo Sr. Deputado Francisco Gomes. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Portugal é, infelizmente, um país onde a culpa tem a mania de morrer solteira. Evoluímos a muita coisa, mas no campo político continua a não existir uma cultura que promova a assunção clara de erros e de falhas. E o caso dos incêndios da Madeira é mais uma manifestação dessa triste realidade. Aliás, aqueles que deveriam estar na linha da frente a dar a cara pelos erros continuam a evitar qualquer tipo de supervisão. Mais do que isso, criticam instituições como a Assembleia da República, que têm o direito e o dever de apurar factos, de exigir explicações e de garantir que o interesse público é defendido acima de qualquer necessidade pessoal ou de agenda partidária. Essa falta de respeito às instituições eleitas e a quem quer, na amplitude dos seus direitos, exigir rigor e eficácia, tem perpetuado e continua a perpetuar uma cultura de irresponsabilidade que afunda a confiança dos cidadãos nas instituições. Dizemos e repetimos, a desconsideração pela função fiscalizadora deste Parlamento e pelos deputados que cumprem o seu mandato por escolha popular e não por qualquer necessidade pouco esclarecida, tem de ser alvo de registro, especialmente quando pessoas com responsabilidade elevada afirmam que se estão nas tintas para aquilo que é aqui discutido ou apurado. Essa atitude revela uma perigosa falta de compromisso com o diálogo e com a prestação de contas, que são pilares fundamentais de qualquer sistema político que se pretende sempre transparente. Senhores deputados, como autonomista convicto, não posso deixar de sublinhar. A autonomia não é, nunca foi, sinónimo de isolamento ou de um direito de governar sem supervisão. A autonomia implica um relacionamento maduro com a República, que não se coaduna com amuos, estados de espírito ou birras. E no caso específico dos incêndios da Madeira, quando se fala em subsidiariedade, e tem-se falado muito de subsidiariedade, falamos de mais do que a exigência de meios e recursos vindos de Lisboa. Falamos igualmente da humildade de aceitar fiscalização que deve acompanhar o uso desses meios e desses recursos. Esse é um princípio que tem escapado, o que nada abona a favor da imagem da região, nem dignifica o bom nome dos seus cidadãos, que são pessoas de bem e dignas de quem os represente, sem recurso a auras de impunidade. Senhores deputados, o respeito pela supervisão das instituições como este Parlamento e pela fiscalização do uso de recursos públicos não é e nunca foi uma questão opcional. Dito isto, Senhor Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil, a esperança que trazemos para esta audição é que nos possa ajudar a perceber a distância abismal que existe entre aquilo que é dito sobre os incêndios, entre, por um lado, os técnicos, os especialistas, líderes sindicais, dirigentes de associações e tantas outras figuras da área da proteção civil, alguns dos quais já se sentaram nessa mesma cadeira. E, por outro lado, o Governo Regional, o Serviço Regional de Proteção Civil e algumas outras figuras que integram o Exército de Colaboradores da Liderança Regional. Do Governo Regional e dos seus associados já sabemos que tudo foi bem feito, no tempo certo e com recursos mais que suficientes. Mas permitam-me ler as declarações da professora Helena Freitas, catedrática da Universidade de Coimbra, a um canal de informação nacional. Passo a ler. Excesso de tolerância relativamente a um processo que sabíamos que representava riscos enormes. Não tenho dúvidas que era muito claro para todos que o pior podia acontecer, pelo que não compreendo nem aceito, porque é que a resposta aos incêndios foi gerida da forma que foi. Fim de citação. Mas vemos também o que nos dizem bombeiros que estiveram nos incêndios. Pessoalmente recebi muitas mensagens, passo a ler-lhe apenas uma de um bombeiro voluntário. Estas atitudes são típicas do governo que governa a Madeira. E só há uma maneira de os apelidar. Incompetentes. Dizer que tudo correu bem num incêndio que consome milhares de hectares não está certo. Tudo falhou, incluindo os sistemas que estavam destruídos. Onde deveria haver água, encontramos matagal e terra. E se dirigir a técnicos, peritos, professores e também comandantes desta forma é vergonhoso.
Senhor deputado,
fim de citação.
Conclua.
E já concluo. Senhor Presidente da Autoridade Civil, e deixo-lhe com 6 perguntas apenas.
Peço desculpa.
A professora...
O seu tempo já acabou, senhor deputado.
Muito rapidamente. A professora Helena Freitas está a mentir, os bombeiros estão a mentir, há responsabilidades por assumir, houve ou não negligência e, por fim, estamos ou não estamos perante mais um caso que vai contribuir para o rol de evidências nacionais que morrem solteiras sem ninguém as assumir. Muito obrigado, senhora Presidente.
Muito obrigada, senhor deputado Francisco Gomes. Chegamos assim ao final da ronda de perguntas dos grupos parlamentares. E passamos à intervenção final do Sr. Brigadeiro-General Duarte da Costa, que dispõe de um tempo até 15 minutos, mas que naturalmente usará menos, se assim entender. Tem a palavra, Sr. Brigadeiro-General.
Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões e pelos comentários postos. Permitam-me só referir aqui uma coisa, a bem daquilo que é o esclarecimento do papel da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Não cabe ao Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil fazer a avaliação daquilo que se passou no incêndio da Madeira. Cabe sim fazer todo um trabalho de preparação para quando as entidades detentoras dessa responsabilidade assim o requererem, estarmos nós preparados para poder responder a tudo aquilo que são as iniciativas quer do Governo Regional, quer do Serviço Regional, principalmente essa. Assim, até nesse sentido, o relatório que foi feito e que está já na posse do Governo, mas que eu peço que depois, havendo o pedido formal à autoridade, nós faremos chegar também, ou então através do Governo, este relatório só se cinge às atividades da força conjunta que eu enviei e não tem nada, nem nenhum juízo de valor relativamente àquilo que é a conduta das operações, porque o papel fiscalizador não está na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E, portanto, nesse sentido, não poderei nunca estabelecer nenhum comentário se há ou não há responsabilidades. O povo da Madeira assim o dirá, os votantes da Madeira assim o dirão, se há ou não há responsabilidade, o que é que correu bem, o que é que não correu bem. Permitam-me também referir, eu ouvi com muita atenção todas as intervenções, os canais de televisão e de rádio e os jornais, nomeadamente os canais de televisão, muitas vezes têm vários comentadores que não estão nem preparados para fazer as afirmações que fazem, nem sequer dispõem da informação, informação correta que está nos órgãos institucionais e que, como é óbvio, cabe também a todo o cidadão poder ou não questionar com base nas suas percepções. Isso eu não discuto. Mas têm que ser as entidades que têm esse papel averiguador, fiscalizador, interpretativo e que têm capacidade de analisar os dados que estão ocorrendo e que estão disponíveis nos relatórios daquilo que foi observado, esses sim terão que produzir um relatório, mas que mais uma vez não cabe à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil fez a avaliação desde o dia 15 de manhã. Essa avaliação, e foi isso que foi expresso pessoalmente por mim ao Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, é que tem de haver uma atenção muito especial relativamente ao que está a passar na Madeira, para caso a região autónoma assim o decida, nós termos um compasso de espera o mínimo possível. E por isso é que nós começámos a preparar as forças ainda antes de haver algum pedido. O que é que isto fez? Fez que entre o pedido formal e a força levantar voo do aeroporto, que podem presumir que há várias coisas de índole logística para responder, tivesse apenas decorrido um período de cerca de 11 horas. E, portanto, nessas 11 horas, o que é que fizemos? Foi chamar as forças todas para o aeroporto, dar-lhes as últimas informações, fazer todo o carregamento das aeronaves, que também demora tempo. Isto ganhamos começando a preparar a força logo no dia 15, logo no dia 16, no dia anterior. Por fim, também me permitam dizer, e isto é uma opinião pessoal que não vincula a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mas é a minha opinião de cidadão que tem responsabilidades nesta área. Eu acho que questões, publiquei num artigo no dia 4 de setembro, no Diário de Notícias, um artigo de opinião de como o domínio reservado do Estado pode também ajudar as próprias autonomias. Sendo eu também um autonomista convicto, acho que há políticas do foro reservado do Estado com tudo o que se tem a ver com segurança e defesa, e na área da segurança inclino-me a referir que a segurança, quer na perspectiva safety, forças de segurança, mas também na perspectiva security, proteção civil, que ganharam no Fórum Mundial e no Fórum Europeu uma relevância que há 10 anos não tinham, que elas devem fazer parte daquilo que é o domínio reservado do Estado, apesar das autonomias, e poder haver logo de início uma intervenção formal, direta, do Governo Central sobre as questões de segurança. Mas, mais uma vez, Srs. Deputados, isto é uma opinião pessoal do Presidente da Autoridade, que não vincula nem a Autoridade, nem o Governo que suporta esta Autoridade. Mas acho que valeria a pena discutir sobre esta centralidade das questões que fazem parte do domínio reservado do Estado, onde está a segurança, sempre esteve security, onde está a defesa, e que neste momento, talvez pela evidência da necessidade daquilo que é o sistema de proteção civil, também o sistema de proteção civil fazer parte deste domínio reservado do Estado. Serão os senhores deputados a definir se isto é ou não uma verdade e se isto ou não é possível. Termino referindo que grande parte do que sucedeu relativamente aos terrenos que arderam, nós no continente já fizemos através da instituição do Sistema Integrado de Gestão de Fogos Rurais, do qual o Presidente Agif é o Presidente e eu sou o Vice-Presidente, temos incluído as questões relativamente à gestão daquilo que é o património rural e florestal. Mas permitam-me, num ato de contrição que não tem a ver só com estes incêndios, mas tem a ver com a proteção civil, e deixa-me ser profundamente humilde, dizendo que quando estão reunidas as condições meteorológicas e de risco de incêndio ao ponto, tal como as que se verificaram cá no continente, tem que haver de base um trabalho de capacitação e de utilização de meios. Onde é que eu quero chegar com isto? Acho que um helicóptero, e agora já o posso dizer como Presidente da Autoridade, acho que um helicóptero ligeiro é insuficiente para uma região autónoma com as características de orogênese e com as características de orografia e atmosféricas que pode ter a região autónoma. E penso, sendo sempre sujeito a haver escrutínio de várias entidades, inclusivamente académicas, que possam expressar sobre isto, a situação poderia ter sido dirimida logo mais de início se o Governo Regional tivesse à sua disposição, por exemplo, dois helicópteros pesados, como os que nós temos aqui, que poderiam logo rapidamente ter largado muito maior água. Mas isso é uma questão que agora vale a pena discutir. Ninguém tem uma bola de cristal para adivinhar o que é que se vai passar, mas vale a pena, num processo de lições aprendidas, ver aquilo, não estou a dizer que alguma coisa tenha corrido mal ou não, mas aquilo que onde ainda poderá correr melhor. E o nosso papel na autoridade é apoiar as regiões autónomas da mesma forma como apoiamos qualquer território do continente. Peso os riscos quando os pedidos são feitos no âmbito do mecanismo para outros países. Tem que haver um peso do risco eficaz daquilo que nós enviamos ou não enviamos. Para as regiões autónomas, essa situação do risco no continente nunca foi sequer alvitrada e os riscos que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil corre no continente serão aqueles que correrão também na região autónoma e, por isso, o nosso desejo de participar e de ajudar aqueles que também são portugueses, mas que estão um bocadinho mais longe aqui do Governo Central.
Muito obrigada, Sr. Brigadeiro-General. Eu tenho um pedido do Sr. Deputado Miguel Iglesias. O PS já esgotou o seu tempo de intervenção política, portanto, suponho que seja uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Sim, eu peço desculpa, Sr. Presidente. Tendo em conta que o Sr. Brigadeiro-General ainda tinha tempo suficiente, era apenas, dado que não respondeu, para clarificar a partir de que momento é que começaram a avaliar a projeção de meios aéreos para a região e quando é que foi tomada a decisão que os canadeiros seriam a opção
deputado,
mais viável. Muito obrigado.
O Sr. Deputado fez, portanto, uma interpelação sobre o facto de, no seu entendimento, não terem sido respondidas todas as questões postas. Todavia, é da opção da entidade auditada decidir aquilo a que quer responder e aquilo a que não quer responder. E, portanto, penso que o Sr. Brigadeiro-General já tinha terminado a sua intervenção final, que não reabrirei a não ser que diga que pretende fazê-lo.
Posso dizer que desde o início.
Fizemos essa avaliação desde o início, sendo que todo o processo de materialização relativamente às opções não é um processo automático e, portanto, mantivemos sempre essa linha aberta, desde, nomeadamente, do dia 15, mas em trabalho interno. Para quê? Para quando a região autónoma decidisse pedir, nós termos já uma solução para dar e não começar nesse momento a discussão. Por isso é que o pedido, quando chegou o dia 28, foi automaticamente metido no sistema do CESIS do mecanismo às 19 horas do dia 21 e dia 22, logo no dia seguinte, os meios já estavam a operar. Mais uma vez, fizemos o trabalho de casa desde o início.
Agradeço muito ao Sr. Brigadeiro-General Duarte da Costa. Sr. Deputado, não é possível... Peço desculpa, estou a conduzir a reunião e, portanto, os senhores deputados não podem fazer intervenção política para além do seu tempo. Podem fazer interpelação à mesa sobre condução dos trabalhos. E é possível fazer uma interpelação à mesa sobre condução dos trabalhos, dizendo que há perguntas que não foram respondidas. Foi isso que o Sr. Deputado fez, é claramente uma interpelação. Todavia, o Sr. Brigadeiro-General deixou claro que encerrou a sua intervenção final e, portanto, ela não vai ser reaberta. Resta-me agradecer muito a objetividade, a precisão que o Sr. Brigadeiro-General pôs na sua intervenção. Esta audição está encerrada. Agradeço muito a todos.
Sr. Presidente, peço desculpa. Era só para fazer um requerimento oral à mesa. Se pudesse pode... requerer o relatório que poderá ser disponível para o Tribunal.
Fica registado, Sr. Deputado. Muito obrigada. Agradeço muito a todos. Um bom resto de dia.